בעזרת השם, דף חף א' תתות ג'מקות, עולה פרסואה בעבין, זה נוב דף, שלום עליכם. סתם עוז דף חף עמוד ב' נעדס עם הסיבון דניה ג'בלשו, נקומס עוד הליניה דמשחית פעד סקנו, ואם עוז המשנה תסעד פרסואה אלי קורטה תות עד הספיעות דבר בדלי אלי תרזגיו סינגו פרוי ביסויס פתיד לקורטו סינגו פעות ג'יפרנצ'ס ומוז ומיליון הסיקוינס וכוינס עוד הספיעות דבר בי דקביס אתם לא מפולה בריית, סקנו פעד סקנו, סוף סקנו. A pé da barba são as extremidades da barba, vezes o scano ou shibolet scano. E todas as peotes estão nessa categoria de shibolet scano. Ou seja, o conceito é que as peotes estão onde os ossos do rosto se encontram. Então vamos ver melhor isso na sequência. Também na cabeça tem essa regra. A Mishnah fala que se a pessoa está de luto e por causa do luto ele se machucou, ele transgrediu uma proibição. Tá, não vai falar breta sobre isso. Veseret. Yachor afilu sarat al betosh nafar ve al sinatosh etava bayam. A Torá fala que é proibido fazer, se machucar. A questão é, será que se a pessoa, ele não perdeu a casa dele, o barco dele afundou, ele se machucou por causa disso? Ele próprio se feriu por causa desse sofrimento? Será que ele também transgrediu essa proibição? Tamud lomar la nefesh. Falou para su que não. A pessoa, ele estava de luto, ele não reava e ela lamet bilvat. Então veio dizer que somente se a pessoa, ele se machucou, ele se feriu de propósito por causa do sofrimento do luto, ele transgrediu essa proibição. Se ele se feriu por causa de outro sofrimento, ele não transgrediu uma proibição. O minai na beseret hamestre totalmente echad shu chayav al kol echad v'echad. Onde se sabe que se a pessoa, ele perdeu um parente, e ele se machucou cinco vezes por causa desse mesmo luto, que ele transgrediu cinco proibições. Talmud Omar Veseret. Tem um vava a mais. Esse Veseret vem incluir Lecheva Kol Srita Vesrita, que ele transgrediu uma proibição a cada machucado que ele causou a si. E por cada proibição que ele transgrediu, ele tem uma série de chicotadas, 39 em Makot. Rebiu se homem, minaina meseret srita achat al chamesh metim, shu chayav al kol achat vechat. Fala, meus donos, se sabe que se a pessoa, ele perdeu cinco parentes, por exemplo, ele se machucou uma vez, por causa do sofrimento dos cinco lutos. De onde sabe que ele transgrediu cinco pecados e tem cinco castigos? Tamo domad lenefesh. Falou, passou, lenefesh, lechem al kol nefesh venefesh, cada... Por cada luto ele estava proibido de se machucar. Então se ele se machucou uma vez por causa dos cinco lutos, ele transgrediu cinco proibições, tem cinco séries de makot. Pergunta, vem a picte, lebetosh nafal, lebetosh tababayam. Usamos esse pasuk lanefesh para dizer a outra lei, que se a pessoa se feriu por causa de outro sofrimento, porque a casa dele foi destruída, ou porque o barco dele afundou, e aprendemos essa palavra nefesh, que se ele se machucou por outros motivos, ele não transgrediu nenhuma proibição. Somente se ele se machucou, se feriu por causa da tristeza, do luto. Então como o Deus pode usar essa palavra lanefesh para essa outra lei? Lechaev akol echad v'echad. Falando o seguinte, começamos com a fala aqui em cima. Kassavar abiosi srita v'gdida achati. Uchtivatam lamet. Fala que conforme o Deus, a proibição de... Veseret lanefesh lotitnu, e a proibição de lotit godedu é uma proibição só, que a Torá proíbe duas vezes. É a proibição que a pessoa tem de não se ferir por causa do luto. E lá no passo de lotit godedu, a Torá fala que a pessoa não pode se ferir por causa de um falecimento, por causa do sofrimento do luto, da perda de um parente. Então, conforme a Deus tem a mesma proibição de srita e gdida, então o que a Torá fala lá com relação ao lote godedu também se aplica aqui. Então já sabemos de lá que a proibição é só se a pessoa se machuca por causa da tristeza do luto, não por outro motivo. Outro motivo não é proibido. Então a palavra lanefesh, conforme a Bíblia está sobrando, por isso ele aprende essa outra lei, que se a pessoa perdeu cinco parentes e se machucou uma vez por causa dos cinco lutos, ele transgrediu cinco pecados, ele é castigado cinco vezes. Amar Shmuel fala Shmuel amesaret bekli chayav. Fala Shmuel que se a pessoa estava de luto e ele se feriu com um utensílio, ele transgrediu duas proibições. E fala os comentaristas, também se ele se machucou com as mãos, ele se cortou com as unhas, por exemplo, também transgrediu duas proibições. Então pergunta para mim, tive srita ou gdida achati? Ela se srita beyad e gdida bekli. Fala para ti, diferente de Shmuel, que o assunto de srita e gdida é o mesmo assunto, que a pessoa não pode se machucar por causa da tristeza do luto. E a proibição de seret, de srita, é a proibição que a pessoa tem de não se ferir com as mãos, e a proibição de lotit godedum é a proibição da pessoa não se ferir com o utensílio. Então, conforme essa breta, se a pessoa se feriu com o utensílio por causa do luto, ele transgrediu somente a proibição de lotit godedum. E se ele se feriu com as mãos por causa do luto, ele só transgrediu a proibição de seret lotit nu. Então, como Shmuel pode dizer que se a pessoa se feriu com as mãos ou com o utensílio, ele transgrediu duas proibições? A breta não fala assim. Mas o de Amar que Rabi Yossi, Shmuel sustenta como Rabi Yossi, se apoia a opinião de Rabi Yossi. Como a gente viu hoje, conforme Rabi Yossi, a Torá proíbe duas vezes a mesma coisa. Não faz diferença se a pessoa se machucou por causa do luto com as mãos ou com o utensílio. Ele também tem a proibição de Seret Lotit Nu Psarchem e também a proibição de Lotit Godedu. Por isso fala Shmuel, ele é castigado duas vezes. Tanetana Kamed Rabi Yohanan. Não sabe isso não, Abraha está na frente de Rabi Yohanan. Almet ben beyad ben bekli hayav. Se a pessoa ele se feriu ou com as mãos ou com o utensílio por causa da tristeza do luto, ele é castigado com as chicotadas. Alavodat kohavim beyad hayav bekli patur. Se a pessoa serviu para idolatria no aleno com um ferimento, então se ele se feriu com as mãos, ele é condenado pela de morte. Se ele se feriu com o utensílio, não. Peruna vai infractiv. O pastor falou o contrário. O pastor menciona esse tipo de serviço para idolatria com machucados. E o que o pastor menciona são machucados com utensílios. Essa é a forma normal que os idólatras serviam a idolatria, se machucando com utensílio, não com as mãos. E quando a Torá fala que a pessoa que serviu a idolatria é condenada à pena de morte, é uma situação que ele serviu para idolatria da forma que os idólatras servem, da forma normal para os idólatras. Elaíma, por isso corrija a Gemara, que a Breta veio dizer é o contrário. Beyat patur bekli hayav. Se a pessoa serviu para a idolatria se machucando com as mãos, ele não fez algo normal, ele não tem pena de morte. Se ele se feriu com um utensílio, ele tem sim pena de morte. Vechayav alarosh. A nossa mensagem diz que a pessoa que ele cortou as peot da cabeça, ele cortou duas peot, ele teve duas proibições. Tem uma peot em cada lado da cabeça. Machmir Rav Sheshet ben Pirkei Reisha. Rav Sheshet demonstrou que as peot da cabeça estão na parte da cabeça que os ossos se encaixam. Então é a parte do cabelo nas laterais da cabeça, entre o rosto e as orelhas. São onde os ossos se encaixam. Vela Zakan Shtayim Mikan Veshtayim Mikan Vechad Milemate Torah. E a Mishnah diz que se a pessoa cortou as peot da barba, ele transgrediu cinco proibições, porque ele cortou cinco peot proibidas. E Rav Sheshet demonstrou que as peles da barba estão também nos encaixes dos ossos, onde a mandíbula se encaixa com a cabeça, perto da costeleta, e onde a mandíbula se encaixa com o queixo. Então tem duas peles de um lado, duas peles do outro, e também o queixo é uma pele. Rabi Eliezer diz na nossa Mishnah que se a pessoa foi advertida, ele cortou todas as peles da barba, por exemplo, ou todas as peles da cabeça, ele transgrediu uma proibição só. Então, Kassavar Hadlav, o Rebbe sustenta que não tem uma proibição para cada PA. Tem uma proibição para todas as peot. Se a pessoa cortou as 5 peot da barba e ele foi advertido uma vez, ele transgrediu um mesmo pecado, porque conforme a Rebbe é uma proibição só que se recai sobre as 5 peot da barba e as 2 peot da cabeça. Então, conforme a beleza, a pessoa que ele foi advertido uma vez, ele cortou todas as peles da barba, ele cometeu um pecado só. Cometeu várias vezes, mas é um pecado só, ele é castigado uma vez. E conforme está na cama, existe uma proibição que se recai sobre cada PA individualmente. Então, conforme está na cama, se a pessoa foi advertida uma vez, não corte as suas peles, ele cortou as 5 peles da barba, ele transgrediu 5 proibições diferentes, ele é castigado com 5 séries de chicotadas. Também, conforme está na cama, cada PA da cabeça é uma proibição independente. Conforme a beleza, é uma mesma proibição. A nossa Mishnah diz que a proibição de cortar as PO da barba e da cabeça é se a pessoa corta com uma lâmina de barbear, gilete, navalha. Então vamos falar breve sobre isso. Beatz canam lo igalecho. Diz o passu, não barbei as suas peot. E a rola filo que o roube me espada e me chayav. A questão da Braita é, será que se a pessoa cortou as peot com tesoura e não cortou pela raiz, também ele traz uma proibição? Tamud lomar lotashchit, fala outro pasuk, lotashchit, não destrua as suas peot, não extermine as peot, não corte pela raiz. E existe uma gzera shavá, a Torá usa o mesmo termo nos dois psukim, o termo PA, existe a gzera shavá PA, PA, e associamos esses dois psukim. Então, e lotashchit, echolim, lekatubi, malketu, veritni, echayav, se a Torá fala, não arranque as peot pela raiz, ou não corte as peot pela raiz, será que também se a pessoa lhe arrancou as peot com uma pinça, ou ele cortou as peot pela raiz com uma lâmina que se usa para alisar madeira, ele transgrediu a proibição pela Torá, ele é castigado? Talmud Lomar falou para o pessoal que não. Loi galejo, não se barbei. Então a Torá veio proibir a pessoa de exterminar as peot pela raiz, porém de uma forma que seria derer giluach, uma forma que pessoas se barbeiam, não com uma pinça, nem com uma lâmina que se alisa a madeira. Hakeis, então como se explica? Giluach shesh bo hashchata, avomer zutar. A proibição é da pessoa se barbear, cortando as peot pela raiz, ou seja, com uma lâmina de barbear. Não com uma lâmina de alisar a madeira, nem com uma pinça, porque não é derer giluach, não são utensílios que é normal que as pessoas usam para se barbear. E também não com tesoura, porque a tesoura não corta o pelo pela raiz. Essa é a opinião dita na Câmara. Beleza, o meu filho, que eu tive uma queda, verei de raia. Fala, beleza, mesmo que a pessoa arrancou as peltas com uma pinça, ou cortou as peltas pela raiz com uma lâmina de alisar madeira, também ele pegou pela Torá. A questão é, manafshah, como você explica a opinião de Rabeleza? E Gamir Gzera Shavari Baetar. Se Rabeleza concorda com o Tanakama que tem essa Gzera Shavari PA, PA do Pasug Lotashrit e Loi Galehum, então a beleza deve concordar com o Tanakama e dizer que somente se a pessoa se barbeou com uma lâmina de barbear, que é derer giluach, da forma que pessoas no mundo se barbeiam, isso seria proibido, não com uma lâmina de alisar madeira, nem com uma pinça. E logo a Amir Gzera Shavá, se a beleza discute com o Tanakama e não sustenta que existe essa Gzera Shavá do Pasur Lotashrit e Loi Galechum, Misparaim Namelo, também seria proibido que a pessoa corte as peot com tesoura, do pastor Loi Galejo. O pastor fala, não corte as peot, não barbeie as suas peot, e também cortar com tesoura é uma forma de se barbear. Então, porque a Rabelezer sustenta que tesoura é permitido, mas pinça e lâmina de alisar madeira é proibido. Leolam Gamir Gzera Shavá. Vekassavar Alinam Egilu Ahavdi. Fala que a Rabelezer concorda com o Tanakama que tem essa Gzera Shavá do pastor Lotashrit e o pastor Loi Galejo. Mas Rabelezer discute com o Tanakama e sustenta que também uma pinça ou uma lâmina de alisar madeira também serve para a pessoa se barbear. Não é derer giluach, não é a forma normal que as pessoas do mundo se barbeiam, mas servem para se barbear. Giluach avdi. Então, por isso, conforme Rabelezer, também é proibido pela Torá. E ali é como o Tanakama, que a proibição é só se a pessoa ele cortou as peot com uma lâmina de barbear. Começamos com a Mishnah Matnit. A Kotev Ktovet Kaka. A proibição da pessoa se tatuar. Então, como as pessoas se tatuavam naquela época, eles colocavam tinta sobre a pele e faziam uma ferida para que o corte absorva a tinta. Fala a Mishnah Katav Velo Kaka. Kaka Velo Katav. Eno Hayav. Se a pessoa ele pintou a pele dele com tinta, mas não fez nenhum corte, ou ele fez um corte, mas não se pintou, ele não transgrediu a proibição de tatuagem. Ele só pecou o pecado de Ktovet Kaká se ele também pintou a pele e também fez o corte para que a tinta se infiltre na pele. Bediou o Bekhol, Bekhol Davar Shuroshem. E fala a Mishnah que a proibição de tatuagem não depende de que tinta ele usou. Qualquer tinta é proibida. Rabi Shimon Ben Yehuda, Mishur Rabi Shimon Nome. Fala Rabi Shimon Ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. Enou Chayavat Shikhtov Sham Et Hashem. Fala Rabi Shimon, como se entende da Mishnah aqui, que a proibição de se tatuar é se essa pessoa escrever o nome de Hashem. Sheneemar, Ktovet Kaká, Ktovet Bachem, Ani Hashem. O pastor diz, não se tatuem, Ani Hashem, eu sou Hashem. Então, conforme o que se vê da Mishnah, é que a proibição é de se tatuar usando o nome de Hashem, tatuando o nome de Hashem na pele dele. Perguntou-se na Gemara que não é tão simples assim. Perguntou o sábio para Ravashi: será que conforme Rabi Shimon a proibição de se tatuar é só se a pessoa escreveu Ani Hashem, eu sou Hashem? Amar lei lo, fala Ravashi que não. Que detalhe Bar Kapara, como Bar Kapara já explicou na Braita. E não chayaba tchirtou Shem avodat kuchavim. O que Rabi Shimon veio dizer é que a proibição de se tatuar se refere à proibição de idolatria. A proibição é de se tatuar usando uma palavra que refere à idolatria, ou algum símbolo que se refere à idolatria. Shenemar do Pasuk, Ktobet Ka'aka, Lotit Nubachem Ani Hashem. Então ela fala, não se tatuem, eu sou Hashem. Ou seja, Ani Hashem Veloacher. Não se tatuem, fala Rabi Shimon, se a tatuagem contradiz a fé em Hashem. Então, conforme Rabi Shimon, somente a tatuagem que envolve idolatria é proibido, outras tatuagens não. Mas a lei não é como Rabi Shimon, a lei é como Hamim, a maioria dos sábios, que qualquer tatuagem é proibida. Amaramal, que é Amaravada Barava, fala o sábio nome de Ravada Barava. Assur lo le Adam sheiten efer miklar gabe makato. E deixa ele lito e ficou de caca. Fala o sábio que se a pessoa tem um machucado, ele não pode cobrir o machucado com cinzas para que se cicatrize, porque essas cinzas vão manchar a pele dele e vai parecer que ele se tatuou. Está proibido pela lei rabínica. Isso foi transmitido por Rav Malkia em nome de Ravada Barava. Então tem dois sábios, tem Rav Malkia e tem Rav Malkio. E agora vai explicar qual ensinamento foi dito em nome de Rav Malkia e Rav Malkio. Amar Rav Hinen Aberit Ravika, assim temos que ler aparentemente, Shiput Shvachot de Gumot Rav Malkio. Essas três leis, Shiput Shvachot de Gumot, foram transmitidas por Rav Malkio. Blorit Efer Miklá, que é o nosso caso das cinzas na ferida, Vegviná, Rav Malkia, foram traduzidos por Rav Malkia. Rav Papa, Rav Papa discute, Matnit e no Matnit era Rav Malkia. Rav Papa, que os ensinamentos que a gente mencionou antes, esses seis ensinamentos, aqueles que se referem a Mishnah de Braitot, foram transmitidos por Rav Malkia. Shmadit era Rav Malkia, os ensinamentos que não se referem a Mishnah de Braitot, foram transmitidos por Rav Malkia. Vesimaner Matnita Malkita. E uma forma de lembrar isso é que as Mishnayot e as Braitot são como rainhas comparadas com a Gemara, e Rav Malkia significa rainha, Malkia significa rainha. Mari Beinayo, qual é a discussão entre os dois sábios? Sobre qual caso eles estão discutindo? E Kabenayo Shfachot, a diferença no caso da Shfachot. Mas no nosso caso, a cinza sobre a ferida, todos concordam que foi Rav Malkia quem transmitiu. Ravib Barabai, capta fila arriba de cusita. Ravib Barabai também proibia colocar cinzas na ferida que a pessoa tem porque ele tirou sangue. Ravashi Amar, Ravashi discute. Como a Komshe Shamaka, Makatom Ochiachala? Fala Ravashi que não é proibido colocar cinzas numa ferida, mesmo que as cinzas vão manchar a pele dele. Se vê que o formato dessa mancha é de uma ferida. Então ninguém vai suspeitar que ele se tatuou dessa forma. A Tariv já leia com Maravash. Começamos a Mishna Matniti. Nazir Sheashu Teyayim Kolayom. En Chayav Elachat. Como a gente sabe, quando a pessoa transgride uma proibição, transgride um lav, ele é castigado no tribunal, mas somente se ele foi advertido. Vamos ver mais agora. Se a pessoa ele foi advertido uma vez, ele cometeu o mesmo pecado várias vezes depois dessa advertência, ele só é castigado com uma série de chicotadas. Ele pecou várias vezes, mas o tribunal só castiga conforme as advertências. Então fala Mishnah, a pessoa recebeu sobre si ser um nazir. Ele não pode consumir nada que vem da uva, não pode se impurificar a impureza do falecido e não pode cortar cabelo durante o período da nazirut. E ele foi advertido, não beba vinho, e ele bebeu vinho o dia inteiro. Ele só é castigado com uma série de chicotadas no tribunal porque ele só foi advertido uma vez. Ele só é castigado conforme as advertências que ele transgrediu. Então ele transgrediu uma advertência só, ele recebe um castigo só. Amrulu altiste, altiste, velushote, raiva kolachat bechat. Ele foi advertido várias vezes e transgrediu essas várias advertências. Ele é castigado várias vezes conforme o número de advertências que ele transgrediu. Raiamitabela metim kolayom. Ele foi advertido uma vez. Não se impurifica a impureza do falecido. E ele se impurificou o dia inteiro. Digamos que ele entrou num cemitério, passou o dia no cemitério. Ele é castigado uma vez. אמרו לו, אל תתאמה, אל תתאמה, והוא מתאמה, חייב על כל אחד ואחד. אלופד וקשי דובר הזוויזס, הנה כסצ'יקה דובר הזוויזס. היה מגלח כל היום, אינו חייב אלא אחת. אלופד וקשי דנון קורצ' קבל, הנה קורדו קבירו ג'ינטר, פוקה פו. הנה תזיום עד ולתינס, עשו, אל תאום כסצ'יקו סו. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, חייב על כל אחד ואחת. אלופד וקשי דגמוס דייז וזיס, הנה כמו שינו קורדנו קבל, הנה תזיום דייז אדברטינס, הנה כסצ'יקה דייז וזיס. עשים פור ג'נץ'. היה לבוש בכיליים, כל היום, אינו חייב אלא אחת. אלי וסצ'יפ ג'יגמוס מה בלוזה, ג'יקיליים, ג'ילילים. אלי פייטר צ'יד, אומה וייס. אלי תזג'ר סדבטנס, אלי כסצ'יגדו, אומה וייס, מייס כאילו ויסצ'ו אחו פוג'ינטר. אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש, חייב על כל אחת ואחת. סילי פייטר צ'ידו, ג'יגמוס סינקו וייס. נאום ויסט אחו פג'יקיליים, אלי וסצ'יו. E ele foi detido outra vez, tira a roupa de Kilaim, ele tirou e colocou outra vez, cinco vezes, ele é castigado cinco vezes. Viramos a página. Yesh Horesh Telemechad Bechayav Alav Mishum Shmone Lavim. Na Mishnah, temos um caso que a pessoa, ele arou uma faixa do campo dele, ele traduziu oito proibições, ele tem oito séries executadas. Qual é o caso? Horesh Beshor Bechamu, primeiro pecado, é o pecado de Kila Ebema. Ele amarrou dois animais de espécies diferentes a Mahresha, a um instrumento de arado. Digamos que ele amarrou um boi e um burro, proibido pela Torá, é o primeiro pecado. Vemos que o boi era primogênito e não pode trabalhar com primogênito. E o burro também era primogênito, é Peter Hamor, é proibido trabalhar com um animal desses, sem fazer pidão, Peter Hamor, o resgate, ele trabalhou. Então são mais dois pecados. O quarto pecado é que lá em Bekerem tinha sido semeado lá, que lá em mistura de espécies, digamos, sementes de trigo, cevada e sementes de uva. Então, ele arando, ele está cobrindo as sementes com terra, também é proibido por que lá em, esse é o quarto pecado. O quinto pecado é Bishvit, ele está arando no sétimo ano, na terra de Israel, Shvit é proibido. O sexto pecado dele veio Yom Tov, ele está arando no Yom Tov. O sétimo pecado é Kohen Benazir Betetumah, o sétimo pecado é que ele é um Kohen, que ele está arando no campo que tem impureza do falecido, lá tem falecidos enterrados lá. O Kohen não pode se impurificar em impureza do falecido, ele trazia essa proibição. E ele também é um Nazir, que não pode se impurificar em impureza de Tumat Met, é a oitava proibição que ele trazia. Hanan ben Chachinai Omer, afalou Vishkilai, falou Hanan ben Chachinai, podemos acrescentar mais uma proibição, que ele está vestindo uma roupa de Kilai, Leilin, Amrulu, Enoshem, falaram para Hanan ben Chachinai, que essa proibição do Kilai não tem nada a ver com arado, eles estão buscando proibições que têm a ver com arado. Malemaf Nazir ou Hashem, falou Hanan ben Chachinai, também a proibição do Nazir de se impurificar e preso do falecido não tem nada a ver com o arado. Isso foi mencionado. Vamos ver agora qual é o debate entre as opiniões. Fala agora, amar Rabibi, amar Rabiasa. Assim temos que ler. Pois, lo poshet velovesh mamash, ela filo machnissu motzi bet yad un kileshelo. Ou seja, nossa Mishnah diz que a pessoa está vestindo, digamos, uma blusa de kilaim. Ele foi advertido para tirar a blusa, ele tirou e colocou outra vez. Ele foi advertido cinco vezes, digamos, ele fez isso cinco vezes, tirou e colocou outra vez. Ele trazia cinco advertências, cometeu cinco pecados, ele é castigado cinco vezes. Falou Rabi Yassi que não é só se ele tirou a blusa e colocou outra vez que essa é a lei, mesmo que se ele tirou uma manga de um dos braços dele e voltou a colocar a manga depois da advertência, ele é castigado por isso. Ravacha Vedrika diz que não, somente se ele tirou a roupa de Kilaim e voltou a colocar, ele trazia mais um pecado. E transigiu mais uma advertência, ele é castigado por isso. Ravashi, o Merafil, no Shaila, que dele, Fshot, Viril, Voshreya. Fala Ravashi, discutindo, que mesmo se ele foi advertido, não vista aqui lá, ele vestiu e continuou vestindo. E foi advertido, ele vestiu essa roupa de Kilaim por um certo período, suficiente, digamos, para ele tirar essa roupa e colocar outra vez, cinco vezes. Ele foi advertido cinco vezes. Mesmo que ele não tirou a roupa e colocou outra vez, ele vestiu a roupa durante um período suficiente para tirar a roupa e colocar outra vez cinco vezes, ele é castigado cinco vezes no tribunal. Porque conforme Ravashi, a pessoa que continua vestindo a roupa, por cada período que ele podia ter tirado a roupa e vestido outra vez, ele cometeu mais um pecado. Continuamos. Yesh Choresh Telem Echad. Vimos na Mishnah aquele caso que a pessoa arou uma faixa do campo dele e cometeu 8 pecados. Então, Amar Rabi Anai, Fala Rabi Anai, Bechabura Nimnu Vegamru, Achofe Bikilaim Boke. Fala Rabi Anai que quando os sábios se reuniram, eles fizeram uma votação para fixar a lei, e fixaram a lei que se a pessoa ele cobriu sementes de Kilaim com terra, ele é castigado, ele fez uma proibição. Ou seja, não só se a pessoa semeou Kilaim, ele cometeu o pecado. Digamos, Reuven semeou Kilaim, veio Shimon e cobriu as sementes com terra, os dois são castigados. Os dois cometeram o pecado de Kilaim. Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan para Rabi Anai, lá Mishnatenu Izum. Por que os sábios têm que se reunir e fazer uma votação? Nossa Mishnah aparentemente já diz isso. Yesh Choresh Telem Echad, V'chayav Alav Mishum Shmon Elavim, Achoresh Beshol V'chamor, V'en Mugdashim V'kilayim V'keren. A Mishnah diz que uma das proibições do caso daquele arado é que a proibição de Kilayim. Achoresh Telem Echad Mishum Kilayim Echem Ashkachat. Qual é o caso que a pessoa arou e ele cometeu o pecado de Kilayim? Deve dizer que uma pessoa semeou, vamos dizer que ele semeou lá trigo, cevada e sementes de uva, semeou Kilaim, veio o outro, ele arou, arando, ele está cobrindo as sementes com terra. E a Mishnah diz que esse que arou cometeu o pecado de Kilaim. Então você vê claramente da Mishnah que a pessoa que cobre as sementes de Kilaim com terra também cometeu o pecado de Kilaim, porque não sabe, você tem que fazer uma votação para isso. Falou Rabi Anai, se eu não tivesse levantado o pedaço de barro do chão, você não teria visto a pérola. Ou seja, fala Rabi Anai, você poderia ter explicado a Mishnah diferente se não fosse o que eu disse. Vamos ver como é que você explicaria a Mishnah. Falou Rabi Anai para Rabi Yochanan, e lá de Kinsar Gavra Rabba, Havamina Matitimani Rabi Akiva. Se não fosse Rabi Anai que concordou com você, falou Rabi Anai para Rabi Yochanan, Rabi Anai é um grande sábio, eu teria explicado a Mishnah diferente. Eu teria dito que o caso da Mishnah não é que a pessoa ele cometeu o pecado de Kilaim porque ele cobriu as sementes com terra. O motivo é outro. Nossa Mishnah é como Rabi Akiva. Demaramekaim Kilaim Loke. Fala Rabi Akiva, a pessoa que ele mantém Kilaim no campo dele, ele não desfaz a mistura de espécies, ele também comete um pecado. Então, podia falar que isso é o caso da nossa Mishnah, se não fosse Rabi Anai. Falando isso aqui, a gente poderia dizer que o caso é que a pessoa está arando no campo dele. Ele arou as sementes de Kilaim e, em vez de desfazer a mistura, ele manteve a mistura. Então, por isso eu poderia pensar que ele trazia o pecado de Kilaim na nossa Mishnah. Veio Rabi Anai e disse que não. A Mishnah é como todas as opiniões, porque o caso é que ele arou cobrindo as sementes com terra, e isso por si só é um pecado. Cobrir as sementes com terra também faz parte da semeação. Mas se não fosse Rabi Anai que disse isso aqui, poderia ter dito que a nossa Mishnah é como o Rebbe Akiva, que a pessoa não trazeria o pecado cobrindo as sementes com terra, e sim mantendo Kilaim no campo dele. Mas Rebbe Akiva, de onde você vê que é essa opinião de Rebbe Akiva? Então ele fala breto. Amenakesh, ve'amechaper ve'kilaim loke. Fala até na cama que se a pessoa tem no campo dele Kilaim, em vez de desfazer a mistura, ele arrancou as ervas ruins para que o resto da produção cresça melhor. Então ele está favorecendo a produção de Kilaim, melhorando a qualidade do Kilaim que vai crescer lá. Isso por si só é um pecado de Kilaim também. E se uma pessoa semeou, outra pessoa veio e cobriu as sementes com terra, também é um pecado de Kilaim. Rabi Akiva, Omirava Mekaim. Fala Rabi Akiva, não só a pessoa que semeou, ou a pessoa que cobriu as sementes, ou a pessoa que arrancou as ervas ruins, mesmo a pessoa que manteve Kilaim no campo dele, ele cometeu o pecado de Kilaim. Mas então, Rabi Akiva, qual o motivo da opinião de Rabi Akiva? Qual é a fonte? Você está na fala breve. Sadechalot Isra Kilaim. O pastor fala: não semeie Kilaim no seu campo. Ele e Elazorea. Até agora sabemos que a pessoa que semeia, ele cometeu o pecado de Kilaim. Mekaemina. Não sabe que a pessoa que manteve Kilaim no campo, ele também cometeu o pecado. Talmud Lomar. Kilaim Sadechalot. A Torá aproxima a palavra Kilaim antes da palavra Sadechá. Para que a gente possa ler, falar bem aquilo. Kilaim Sadechalot. Não mantenha Kilaim no seu campo. Então, se Reuven semeou Kilaim no campo de Shimon, e Shimon manteve, os dois pecaram. Essa foi a opinião de Rabi Akiva. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver uma Mishnah interessante. A pessoa, ele cometeu dois pecados. ele mereceria duas séries de chicotadas. Mas o tribunal avalia que essa pessoa não vai aguentar mais do que uma série. O que se faz numa situação dessas? Com muito mais. Agora o caso não é melhor, né? Amém, amém.